Comigo? Tema de hoje: Deus te ouve. Eu vou falar de novo, você precisa acreditar nisso. Deus te ouve. Amém. É para Ele. Que bom que Deus me ouve. Que bom que Deus me ouve. A mensagem de hoje é para orientar você a compreender, levar você a compreender que seja qual for a sua experiência com Deus, desde novo na fé, até a pessoa mais experiente na fé aqui entre nós, a todos vocês, Deus te ouve. Deus ouve você, Deus atende o teu coração, Deus conhece a tua vida. E se você, nesse momento, está passando por vale, tribulação, problemas, esse é o momento de orar sem desistir. Esse é o momento de orar sem perder o seu coração, sem deixar o desânimo tomar conta da sua vida. É o que nós vamos começar a ver agora no texto em que Jesus conta uma parábola. E nessa parábola narra acerca de uma viúva que tentou ganhar a sua causa diante de um juiz que só se deixava ser movido por suborno. Mas essa mulher, pela sua insistência, ela consegue. E a grande lição de Jesus nessa parábola é que se um homem tão ruim como aquele atende através da insistência de uma mulher, o nosso Pai Celestial não é ruim, Ele é bom, é um juiz correto, um juiz... Mais do que isso, Ele é o nosso Pai, Ele vai nos ouvir, vai nos atender. Vamos estudar essa parábola junto comigo? Texto de Lucas, quero que você acompanhe comigo a leitura. Lucas 18, de 1 a 8, diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca perder o coração. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E naquela cidade, uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo, e vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Até aí a leitura, e eu começo a explicar, a abrir um pouco essa parábola aqui com vocês. A língua grega é uma língua que tem alguns significados, ela tem algumas profundidades em palavras que às vezes a nossa própria língua portuguesa não consegue alcançar. Os nossos tradutores se esforçam ao máximo para tentar esmiuçar o texto, por isso que é importante você ler às vezes a Bíblia em várias versões, para que você consiga ver diversas traduções do texto para entender o texto de modo mais profundo. Começando pelo primeiro e pelo último versículo que eles se unem, ali já começa a dizer assim, sobre oração, para que você não venha esmurecer, desanimar, ou como eu preferi traduzir, não venha perder o seu coração, não venha desanimar diante de situações e desistir. Aí ele conta a história de uma mulher que não desistiu, mesmo nos momentos em que parecia que ela não iria ganhar a causa de jeito nenhum, ela permaneceu. A última frase do texto que fala que se quando Jesus voltar se encontrará a fé na terra, não se refere à volta de Jesus. No próprio construção de Lucas, o que vem depois é a paixão de Cristo, com sua morte e ressurreição. O que Jesus quis dizer é, depois de passar pelo momento em que eu vou morrer, e vocês vão achar que tudo acabou, ao eu ressuscitar e voltar, eu vou encontrar fé na terra. Eu vou encontrar vocês confiantes como esta mulher que não desistiu o tempo todo. Essa era a lição ali para os discípulos. Mas Jesus continua ali na parábola, mostrando ali uma história que nós precisamos abri-la um pouquinho mais. Vamos pegar dois personagens, o juiz e a viúva. Aquele juiz, o texto diz acerca dele, que ele não se importava com os homens. O texto grego usa uma palavra que talvez não teria sentido para nós, por isso os tradutores preferiram colocar não se importa. A expressão ali é: não sente vergonha. Essa que é a expressão. Na nossa sociedade, nós definimos a moralidade entre certo e errado. Você chega para os seus filhos, para o seu filho e fala assim: filho, não faça isso porque isso é errado. Naquela sociedade, se falava assim: não faça isso porque isso é uma vergonha. Para eles, a vida consistia em vergonha e honra. Então, sentir vergonha de algo era muito ruim. Era algo, um vexame muito grande. Alguém que fez algo errado, passar na rua e alguém dizer para ele: que vergonha! Aquilo era humilhante dentro daquela sociedade. E o texto diz que esse juiz não estava nem aí com isso. Tanto que ele faz algumas coisas que seria uma vergonha. Uma delas é que ele deveria atender a um pedido de uma viúva, está na lei. Na lei de Moisés orienta que os pedidos de uma viúva ou de um órfão deveriam ser os primeiros a serem atendidos, mas esse homem não faz isso. Ele só era movido por suborno. Se você não tinha nada para suborná-lo, ele não te atendia e ponto final. Jeremias, assim como Isaías também, são profetas que enfrentaram governantes, lideranças, inclusive religiosas, falando com eles sobre essa questão de vergonha. Vamos ver um texto, por exemplo, em Jeremias. No texto do profeta Jeremias, ele diz assim, capítulo 8, desde o menor até o maior, são todos gananciosos. Tanto os sacerdotes como os profetas, note que está falando dos homens religiosos aqui, todos praticam a falsidade. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não! Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. O que ele está dizendo é algo assim, porque naquele tempo, a orientação que se tinha, porque foi instituído, por exemplo, o dízimo foi instituído dentro da sociedade para que em cada região, em cada setor daquela nação, tivesse um centro de acolhimento aos necessitados. Desse dízimo era para sustento e suporte de órfãos, viúvas e refugiados. Era para isso. Era um fundo social. E ele está dizendo aqui que os religiosos metiam a mão nisso. Isso é naquele tempo, né, gente? Hoje não tem isso, né? Não é verdade? Não tem, é naquele tempo. Aqui também ele fala da liderança da nação. Que a liderança da nação também não sentia vergonha de fazer coisas erradas. Este homem, por exemplo, só se moveria na base da propina. Eu sei que brasileiro não sabe muito o que é isso. Propina, né? É um dinheiro que você paga por baixo dos panos para alguém fazer alguma coisa com você que ele não deveria estar fazendo. É isso. Então, Isaías 1,17, o profeta que nós estudamos, foi outro também que brigou muito ali com relação aos políticos da sua época. Ele diz assim: aprendam a fazer o bem. Uma pausa. Há um costume de quem entra no governo de achar que ele manda. E é bom você lembrar, se você votou em alguém, é bom você lembrar a cada um dos governantes, seja vereador, seja prefeito, seja deputado estadual, seja governador, seja deputado federal, seja senador ou seja presidente da república, que eles é que são nossos empregados, porque eles são sustentados com o nosso dinheiro, eles são servidores públicos. Importante saber isso. E é isso que o profeta está falando. Aprendam a fazer o bem. Vocês estão aí para fazer o bem para a população e não para ficar metendo a mão no dinheiro que deveria ir para as pessoas. Para de meter a mão no dinheiro que está indo para a merenda escolar. É isso. E diz aqui o texto: busquem a justiça. Justiça é auxílio aos necessitados e pobres. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa das viúvas. Importante isso aqui. Interessante que essa expressão no texto hebraico dá uma ideia de lutem primariamente por isso. O que mostra é que Isaías está querendo dizer o seguinte: vocês estão no governo para organizar a nação, para suprir necessidades, para que não haja pobres entre nós, não haja necessitados entre nós, para que preste atenção nessas coisas. E esse texto aqui não serve só para político, não, serve para a igreja também. Eu não consigo acreditar numa igreja que fala de amor de Deus e não faz obras sociais. Não dá para acreditar uma coisa dessa. A igreja, ela é sal da terra, luz do mundo, não sal do saleiro, não é? Então, a igreja tem que se mobilizar dessa maneira também. Os direitos dessa mulher estavam sendo violados. Ela não era atendida. Por que ela não era atendida? A lei de Moisés dizia sobre o direito dos órfãos e das viúvas que deveriam ser julgados primeiro. Por que ela não era atendida? Porque ela era pobre demais para poder comprar justiça. Porque ela não tinha ninguém ali para protegê-la. Aliás, dá para notar, inclusive, que essa mulher não tinha ninguém para defendê-la. Por quê? Aquele lugar de julgamento, que já vou descrevê-lo para vocês, não era lugar de mulher. Pelo menos não naquela sociedade. Só tinham homens ali. O que uma viúva está fazendo? Bom, volta. Lembre-se quando eu falo para vocês... Naquele tempo, a mulher era a propriedade do homem. Ela não trabalha nem nada, ela é sustentada pelo homem. O homem morre, ela é uma viúva. Então, seus filhos são quem a sustentam. Se ela não tem filho e não tem marido, está perdida. Vai morrer de fome. Vira uma miserável na vida. É muito provável que a causa dessa mulher tenha sido algo como, talvez, com a morte do marido, os familiares do marido tomaram os bens. E ela está querendo que julgue a sua causa. Ela não tem ninguém para ir representá-la lá. Na verdade, o filho mais velho deveria ir lá diante do juiz representá-la, mas parece que ela não tem ninguém para isso. Vai ela mesmo lá naquele lugar que era só de homens e não consegue ser atendida. Só para você ter uma ideia de como era o lugar, interessante. Há uma narrativa de 1800 e pouco de um viajante que passou pela região da Mesopotâmia e encontrou uma dessas cidadelas antigas que mantém ainda os costumes de muitas gerações. E ele descreve como é esse fórum da cidade, esse lugar da cidade. Só para a gente não cometer aqui anacronismos, né? Começarmos pensando em fórum de hoje para ser igual ao de lá, ou juiz de hoje, né? Como aquele antigo. Só para você mudar aí a sua imagem, deixe-me descrevê-lo como aquele viajante descreveu. Ele descreve assim o lugar de julgamento. Imagine um salão enorme, normalmente uma grande tenda, alguma coisa assim, bem grande. Descreva esse lugar. Cheio de homens, em que aguardavam o juiz, assim que ele terminava um julgamento, para vir o próximo, começavam a gritar, querendo que fosse o próximo, que ele julgasse a sua causa, sem senha, sem fila, sem nada, tudo na base do grito. Como você lembra, talvez, daquelas cenas um pouco mais antigas, de uns 15 anos atrás, da Bolsa de Valores em São Paulo, sabe? Aquela gritaria toda para alguém querer ser ouvido ou atendido. Imagine, no fundo do salão, você vai ter ali o juiz. O juiz, descrevendo, normalmente era um homem muito gordo. Por quê? Porque naquele tempo se representava riqueza, poder. Usava-se roupas coloridas e muito fortes, normalmente seda, para mostrar riqueza e ostentação. Sentado, afundado naquele monte de almofada, te lembrando mais aquela imagem que você tem de desenho de um sultão. Sabe? Aquela imagem que você tem? É essa imagem mesmo. Ao redor dele, os seus assessores, juntamente com alguns, vamos dizer assim, policiais para guardá-lo. Mas alguns assessores que chegavam ali para ele, cochichavam alguma coisa, conversava, ia lá no meio do povo e trazia alguém para o julgamento. Alguém que esse mesmo viajante descreveu, alguns assessores andando no meio do povo, sendo chamado de canto, conversado com um homem, passa ali o dinheiro, negocia-se alguma coisa, ele vai no ouvido do juiz, negocia-se e passa na frente. Uma mulher, sem dinheiro, viúva, pobre, nunca ia ser atendida num lugar desse. O que lhe resta? Gritar e insistir. Aonde esse homem ia, aquela mulher ia atrás. Ia falando. O tempo todo, insistindo. Até que um dia esse homem fala: eu não aguento mais essa mulher. Eu vou atendê-la. ele acaba atendendo a essa mulher. Essa é a cena que Jesus descreve, e uma cena muito simples para o povo daquela época que compreenderia essa dificuldade toda. Jesus conclui com isso algumas coisas. Jesus conclui, essa mulher insistiu com um juiz iníquo, um juiz que não tem pudor, um juiz que não tem medo de dizer que ele não sente vergonha de nada. Uma mulher insistiu com um homem assim e conseguiu ser respondida. Você, quando você for buscar a Deus, não é diante de um juiz assim que você está. Porque até diante de um juiz aqui, se você fosse a pessoa mais pobre desse lugar, você teria acesso a ele, quanto mais ao nosso Pai Celestial, que ouve a todos, que é justo, que é correto e que te atende. Deus te ouve. Agora, há uma frase no texto, uma palavra grega que é de difícil compreensão para nós. No texto, quando vai falar sobre Deus, diz assim, que Deus não te deixaria esperando muito tempo. Talvez em referência àquela mulher ter levado talvez tanto tempo para ser atendida. Mas não é bem isso que a palavra quer dizer. O texto grego usa uma palavra, macrotúmia, uma palavra que ela tem o seguinte significado. Você pode misturar aí misericórdia, compaixão, amor, bondade, pôr tudo no liquidificador, bater, ainda não deu a força dessa palavra. Ela é muito forte. O que ela significa? Ela significa uma atitude assim. Imaginemos que você cometeu um erro muito grave que me ofende o seu erro. Só que daqui a pouco você precisa de um favor meu para resolver este erro que me ofende. E ao você me trazer aquilo que deveria me ofender, eu pego a ira ou a minha ofensa e coloco de lado, não me importo e te atendo, como se você não tivesse feito nada. Isso que é macrotúmia. Essa é a compaixão de Deus. Essa é a paciência de Deus, essa é a misericórdia de Deus, esse é o tamanho deste amor de Deus. Então, Deus te ouve, não porque você é bonzinho, mas Ele te ouve porque Ele é bom. Você entendeu? Deus te ouve não porque você é bonzinho, mas Ele te ouve porque... Porque Ele é bom. Então vamos fazer isso para Ele. Ó Deus, obrigado. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Por isso que o texto da Bíblia fala muito. Você percebeu que uma das frases mais repetidas na Bíblia é: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia, bondade. Bondade é o seguinte, o Senhor é bom. Bondade é Deus dá o que você merece. Isso é bondade. Sabe o que é misericórdia? Ele dá o que você não merece. Você não merece, mas Ele te dá. Por causa da misericórdia dEle. É como um filho que comete um erro. Vamos imaginar aquela cena bem infantil. Papai, eu vou subir ali. Filho, não sobe, você é muito pequeno. E o menino sobe na árvore, desobedece você e sobe. Só que ele escorrega lá de cima e fica pendurado e grita para você: pai, me ajuda. Você como pai diria o quê? Ha, falei para não subir. Se esborracha agora no chão, vai lá. É isso que você faria? Claro que não. Você usa de misericórdia, macrotúmia. Você deixa a tua ira de lado, vai lá e fala: filho, vem cá, eu vou te pegar, eu vou cuidar de você. Agora me diz uma coisa: se você que é ser humano, super falho, como eu, pode exercer tal misericórdia, quanto mais o nosso Pai Celestial, quanto mais Ele. Ele é bom. É isso que o texto que Jesus quer mostrar aqui para nós. Ele coloca a sua ira de lado e pacientemente nos atende. Três verdades que eu quero trazer aqui para vocês, são frases que eu já usei aqui na Carisma algumas vezes, e que eu quero tanto que você as decore, porque elas vão servir em momentos da sua vida como uma daquelas palavras importantes que vão trazer fé no teu coração. Primeiro, Deus é grande, mas não está distante. Vamos dizer juntos? Deus é grande, mas não está distante. O que mostra aqui para nós essa grande verdade é que a gente olha às vezes para Deus e fala: Deus é tão grande, Deus é maravilhoso, Deus é imenso, mas Ele está ocupado com tanta coisa, vai se preocupar comigo. Tem tanta coisa para Deus fazer no mundo. Tem tantas situações, sabe, quando você vê os telejornais, ouve falar das guerras, você fala, tem gente mais necessitada do que eu. Deus é grande, mas Ele não está distante. Ele está tão perto e tão próximo, que Jesus nos ensina algo sobre Ele, muito interessante para nós praticarmos. Eu chamo de a prova, o teste, não é? Do quarto fechado. O que é isso? Vamos ler juntos? Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina isso. Mateus 6 diz assim: mas quando você orar, vai para o teu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então o seu pai, Pai Celestial, que vê em secreto, o recompensará. Porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Várias lições aqui nesse texto, várias. Eu vou começar das últimas para a primeira. Primeiro que Deus sabe tudo antes mesmo de você pedir. Um dos meus filhos, muito lógico no seu pensamento, criancinha ainda, pequeno, sei lá, de 5 a 7 anos de idade ele deveria ter, ele: pai, Deus sabe de tudo, né? Eu falei: sim, filho, Ele sabe de tudo. Deus sabe até aquilo que a gente vai falar. Sim, filho. A gente pensa e Deus já sabe. Sim, filho. Ué, se é isso, por que a gente precisa orar? Ele achou que me pegou. Falei: filho, a oração não é para a gente contar para Deus uma coisa como se Deus não soubesse. Ele sabe. O texto aqui diz: o seu pai sabe. O motivo da oração é que Ele quer ter comunhão com você. É isso. Deus não quer ser seu amuleto de sorte, que você só lembra na hora que você precisa dar um beijinho para dar certo. Deus quer ser seu amigo, companheiro, se relacionar com você. Outra coisa desse texto aqui, que eu gosto dessa frase aqui, eu vou recortá-la, só isso aqui, ó. O seu pai sabe. Sabe aquilo que você está passando? Pois é, o seu pai celestial sabe. Alguns de vocês estão falando aleluia, outros estão falando ai. Pois é, e Ele sabia o tempo todo. Não tem por que você esconder dEle, Ele já sabia. E não te constrange o fato de que até mesmo coisas que Ele, vamos dizer assim, não deveria saber, e Ele sabe, porque já que Ele sabe até pensamento, não constrange? Mas a Bíblia diz exatamente isso: o amor de Cristo nos constrange. Porque mesmo a gente não merecendo, Ele fala: vem cá, quero te ouvir, sou teu pai. Como diz aquele texto, que não está na Bíblia, né? Mas diz assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Deus ama você. É isso que Jesus está passando nesse texto. Agora, vamos para o início do texto. No início do texto diz assim: faça o teste do quarto fechado. Você está num lugar onde só está você ali, humano. Só você. Por isso, assim, fecha a porta do quarto. Não tem ninguém. Ninguém vai te ouvir. Ninguém sabe de nada. E você vai fazer pedido para o teu Deus. Você vai falar com Ele. Quando você vir a resposta dessa sua oração, você vai se lembrar de algumas coisas. Primeiro, Deus existe. Deus existe. Outro, Ele estava lá. E outro, tema de hoje, Ele te ouve. Deus te ouve. Deus te ouve, meu querido. Lembre-se bem disso, Ele te ouve. Ele sabe o que se passa no teu coração. Deus é grande, mas não é distante. Deus cuida de nós como filhos, ouve a nossa oração, é um pai atento, participativo, interfere na minha história, e ele só interfere quando é chamado. Ele é um gentleman, é elegante. A vida é tua, não é dele, a vida é tua. Ele deu para você. Você faz dela o que você quiser, mas se você pedir para ele, fala: Deus, me ajuda aqui. Ele entra na tua história e pode mudá-la completamente. Eu vou te fazer um desafio muito mais adiante, lá no terceiro ponto ainda. Vamos para o segundo. Segundo. As aflições são como um túnel escuro, mas também têm o seu fim. Amém. Espirrou no meu olho. Pausa. Gente, eu não aguento esse negócio. Beber um gole d'água quando você está falando é um problema. O que eu mais temo é engasgar. É a primeira. Hoje, tentando ser rápido, voltou água aqui no meu olho. Só eu mesmo. Volta. Item 2. As aflições são como um túnel escuro, mas também têm o seu fim. Meu irmão, minha irmã, você tem uma claustrofobia, está no meio de um túnel, não vê a hora que aquilo acaba. Deixa eu dar uma boa notícia. Tem uma hora que acaba. Vai acabar, tem um fim. Aquele elevador que você entrou, não vê a hora dele abrir, ele abre a porta, você vai sair. A aflição que você está passando, o problema que você está passando, ele pode ser terrível, mas é como um túnel, tem um começo, tem um meio e tem um fim. Acabou. Mas por que que eu passo por isso? Você não passa isso porque você é mau. Você não está passando por isso que você tem que pagar alguma coisa. Tem muita gente que chega assim: ah, essas coisas estão acontecendo na tua vida. Você abriu brecha. E o diabo está atacando-lhe. Ou como dizem, né? Está cirandando na tua vida. Eu imagino ele com os demônios dançando ciranda, cirandinha ao seu redor. Meu irmão, que o diabo nos ataca é verdade, a Bíblia fala sobre isso. Mas eu preciso te lembrar uma coisa, no livro de Mateus, no capítulo 4, diz que o Espírito Santo de Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Até o diabo se torna um instrumento nas mãos de Deus para moldar a nossa vida, como aconteceu na vida de Jó, como aconteceu na vida de qualquer um. Deus faz o que Ele quiser, Deus é Deus. Você não tem que ficar com medo de diabo na tua vida, meu querido. Você não tem que ficar com medo quando tem crise na sua vida. Tem uma razão de você estar passando por problemas. A razão de você estar passando por problemas é porque é para a tua fé crescer. É para isso. É para a tua fé crescer. Você já jogou videogame? Você vai jogando, principalmente aqueles mais antigos, não é? Você vai jogando, 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 jogando. Chega um momento que você tem que enfrentar o chefão. Agora, enfrentar o chefão é difícil, você passa uns perrengues, passa, mas matou o chefão, meu querido, você sobe de nível, não é? Você está no outro nível na tua vida. É isso que acontece quando a gente passa pela aflição, a gente sai melhor do outro lado, é isso que acontece conosco. Alguns de nós são como aquele sachêzinho de chá, sabe? Você só sabe o que tem dentro, o sabor, o cheiro, aquela coisa, a beleza que tem, quando joga água quente. É aí que a coisa vai acontecer. Eu quero te dizer isso, não negativamente, mas positivamente. Meu irmão, você não vai compreender o tamanho da tua fé até que você tenha passado pela dor. Até que você tenha passado pela aflição. Até que você tenha passado pela provação. Essas coisas, na verdade, são para liberar aquilo que tem dentro de você. Que você cresceu, meu irmão. Você não é mais o mesmo depois daquilo. É por isso que Davi, depois de passar um tremendo problema na tua vida, ele olha para trás e diz: foi bom eu ter passado por isso. Foi bom. Sou outra pessoa hoje. Minha vida mudou. Minha experiência com Deus cresceu. Sofrimento, tristeza, dor, frustração, fracasso, fadiga. Tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa vida. Texto de João, Jesus diz assim, no capítulo 16, ele fala: no mundo passais por aflições. Guarda bem, passais. Ele não disse, vocês vão ficar nela. Passa por ela. Tem um começo, tem um meio, mas tem um fim. Tem uma hora que acaba. Então você fala, mas até quando? Espera aí, a Bíblia diz que você nunca vai ser tentado acima do que você pode resistir. Anésio, mas eu estou passando uma coisa que eu nunca imaginei que eu seria capaz de passar uma situação como essa. Pois é, Deus sabia, você que não sabia. Deus sabia que você era capaz de passar isso. E se você acha que a tua tribulação é muito grande, sabe de uma coisa, tua fé é maior do que isso. Deus está trabalhando na tua vida para isso, meu querido. Deus está levantando a tua vida. E tem mais. Paulo ainda, o Paulo apóstolo, ele nos ensina algo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Ele fala, porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Outra tradução diz, nossa leve e momentânea tribulação. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Note a comparação. A sua tribulação é leve e momentânea. Como assim? A Anésia é muito pesada. É momentânea. Pode notar o tempo que você está passando, o seu tempo de vida. Só diante do teu tempo de vida já é pouco. Mas Paulo não compara com o seu tempo de vida. Ele compara com a eternidade. Sua tribulação é muito pequena. Mas tem um detalhezinho. Ela está produzindo algo em você. E o que ela está produzindo em você vai ter efeitos eternos na tua vida. Eternos. Para sempre. Uma mudança de vida que você vai olhar para trás e falar, foi bom eu ter passado por aquilo. Minha vida é outra, meu caráter é outro, minha vida é outra, minha história é outra. Meus olhos se abriram para uma nova realidade de vida. Quando você enfrenta tribulações assim, a sua fé cresce. Amém, queridos? Amém. Terceiro. Não existe oração certa ou errada. Existe a que é feita e a que não é feita. Vou te explicar. Vamos começar pensando um pouquinho na gente, vai. Muita gente aqui, vamos lá, muita gente aqui, talvez você seja um deles, se relaciona com Deus como um usuário. Você é um usuário de Deus. Deus é um grande site celestial que você entra lá nos portais celestiais só para fazer download daquilo que você precisa. E na hora que precisa. Ah, Deus resolve meu problema. Então, oh, Deus, tem cura, né? Download da cura, não é? Então você fica se relacionando com Deus na hora que você precisa dele. Ou aquele tipo de relacionamento de Deus que você acha que é fé, e eu vou te chamar de fezinha. Porque fezinha não é fé. Fezinha é jogo de sorte. Quando você usa Deus como pé de coelho. Tem lá o pé de coelho, três beijinhos, pendura lá no retrovisor do seu carro, para aquilo dar sorte, guardar você de todo mal. Isso é fezinha. Isso é jogar moedinha no poço. Isso não é fé, querido. Lamento lhe dizer, mas isso não é fé. Fé é outra coisa. Nós vamos ver mais adiante. Nós vamos ver. Não vou te deixar sem saber, não. Vou te mostrar o que a Bíblia fala sobre fé. Mas, muitos se relacionam a Deus dessa maneira. Alguns de vocês se relacionam com Deus assim, não, assim eu só peço para Deus as coisas, realmente eu só uso Deus dessa maneira, não tenho um relacionamento mais profundo com Ele. Calma, não se condene. Eu preciso te dizer que mesmo que, se é só isso que você sabe se relacionar com Deus, Deus é condescendente no seu amor. O que significa? Que Ele desce no nível que você tiver e te ouve do mesmo jeito. Tem um cara na Bíblia chamado Jacó. Jacó foi um cara importante. Foi o homem que depois da sua vida teve uma experiência com Deus e o nome dele foi mudado para Israel. Até hoje a gente fala de Israel por causa desse homem. É um dos patriarcas da nossa fé. Mas vamos ver como é que ele era, Jacó era no começo. Vamos ler um texto aqui em Gênesis. Em Gênesis diz assim acerca de uma oração que Jacó fez. Olha aqui. Então Jacó fez um voto dizendo, só uma pausa, antes da gente continuar, nota como o cara era egoísta, só estava pensando nele, tava nem um pouquinho pensando em Deus e relacionamento com Deus, só estava falando de si o tempo todo. Note isso no texto. Vem comigo agora. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo. Sempre um si, né? Prover-me de comida e roupa. Levar-me de volta em segurança à casa de meu pai. O cara não quer mais nada, né? Vamos lá. Então, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, que eu hoje coloquei como coluna, servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. O cara queria comprar Deus e ainda fica negociando com Deus. E aqui surge o povo judeu. Pronto. A lojinha, primeira lojinha foi criada aqui entre Jacó e Deus. Na verdade, ele aprendeu isso com o avô dele, o Abraão, viu? Abraão era assim também. Mas, cai de nós, gente, que oração mais egoísta desse cara. Não é verdade? Interesseira. Cheia de condicionais. Sim. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Apesar de egoísta, apesar de interesseira, era oração. E sabe de uma coisa? Deus respondeu. Tudo que ele pediu. Interessante isso. Porque, como eu disse, não tem oração certa, oração errada. Tem oração que é feita e a que não é feita. Oração errada é aquela que você não faz. Porque você não ousa se relacionar com Deus. É claro que o Jacó, ao longo dos anos, foi mudando. Seu coração foi mudando. Deus deixou de ser para ele um amuleto de sorte e passou a ser uma experiência na vida dele. Eu acho interessante, no final da vida do Jacó, ele reúne todos os seus filhos, só um homem idoso, maduro, experiente. Ele fala três coisas, final da vida dele. Três coisas marcaram a história desse homem. Ele fala assim, uma delas, Deus falou comigo. E ele conta a experiência de um dia Deus ter falado com ele. Segunda coisa que marcou a vida dele, Deus me deu descendentes. Eu tenho história, minha vida não morre comigo, minha vida vai continuar na vida dos meus filhos. Terceira coisa que ele cita, eu amei uma mulher. E ele começa a contar a experiência dele com Lia, tê-la acompanhado até o dia de sua morte. Ele mostra a experiência de vida, agora de um homem maduro. Este imaturo Jacó falou com Deus daquela maneira, mas Deus ouviu do mesmo jeito. Meu irmão, Deus te ouve. Deus te ouve. Não existe oração certa ou errada, existe a que é feita e a que não é feita. Mas nós precisamos sim crescer na nossa comunhão com Deus. É importante nós termos aqui eu quero te ensinar sobre fé. Nós precisamos ter aqui um nível de confiança maior em Deus. Hoje a palavra, na língua portuguesa, no usual do brasileiro, a palavra confiança talvez tenha muito mais força para descrever o que a Bíblia quer chamar de fé do que hoje a palavra fé. Porque hoje fé virou fezinha, não é? Vou fazer uma fezinha aqui na loteria, né? Ou se não, a pessoa fala assim, olha, eu estou tentando lá, fazendo um teste lá, vou ver se eu passo no vestibular. Não, vai lá, pela fé, vamos lá, estou com você. Né? Isso é positivismo, querido. Positivismo não é ruim, tá? É bom. Continua, positivismo é bom. Não tem problema não. Desde que seja realista. É importante para você um pouco de positivismo. Mas isso não é fé. Isso não é fé. Eu gosto da palavra confiança hoje por uma razão apenas. Com essa explicação. Na língua inglesa, existe uma palavra que eles usam para confiança, que é a palavra trust. O interessante é que essa palavra, também é usada em português, mas é muito mais usada em inglês, ela é usada quando você vai fazer investimentos bancários. Tanto que essas empresas de investimento são chamadas de trust company. Então, o que é um investimento? Você está pegando o seu dinheiro, a sua riqueza, valores da sua vida, e você está depositando, confiando a um banco, você está confiando que o cara não vai roubar o seu dinheiro, o dinheiro vai voltar. E mais ainda, você confia que vai voltar melhor do que o que você está investindo. Não é isso que acontece? Você vai num banco, você pega um valor seu, Você confia no banco, faz ali o contrato de algo a longo prazo, por exemplo, e você acredita que daqui a 5 ou 10 anos você vai retirar aquele dinheiro num montante, inclusive, maior. Você até conta para o outro, daqui a tantos anos eu vou ter tanto, porque você confia. Isso é confiar algo. Pois bem, isso é fé. Fé é você confiar a sua vida nas mãos de Deus e acreditar que Ele vai fazer o melhor. Fé não é ditar para Deus o que Deus vai fazer. Fé é você pegar a tua vida, colocar nas mãos de Deus e falar: Deus, pode fazer o que o Senhor quiser, e o que o Senhor fizer, eu aceito. Eu sei que isso é o melhor. Você vai ver isso na oração de Jesus, bem diferente da de Jacó. A de Jesus já fala de alguém maduro com Deus. Quero, antes de ler a oração, te lembrar uma coisa. Jesus, quando andou entre nós, Ele andou como homem. O livro de Filipenses fala que Ele se esvaziou da sua divindade. Quando Ele andou aqui no mundo, andou como qualquer outro homem. Ele podia ter noções, percepções sobre o que iria acontecer, mas saber a história, Ele não sabia. Não é Deus ali, é um homem andando entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso. Jesus, como homem, começa a perceber que Ele estava sendo encaminhado agora para um tempo de sofrimento chamado cruz. Ele não queria, como eu e você não iria querer. Chegar para você assim: você quer ser pregado, sangrado, feito coroa de espinho, cuspir em você, ficar lá até morrer, com 33 anos de idade? Não, não quero. E Jesus vai orar diante de Deus quando Ele percebe que esse momento está chegando na vida dEle. Ele fala para Deus: eu não quero beber desse cálice amargo. Eu não quero isso. Vamos ler o texto? Olha o que o texto diz. Lucas 22, 41, 42, Ele saiu para orar com os discípulos ali no Getsêmani, num jardim. E diz assim o texto: Ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Meu irmão, isso é fé. É você, assim, não está nem percebendo, você nem consegue entender bem o futuro, ou até o que você está vendo no futuro parece não bater com a tua vontade. No entanto, você entrega nas mãos de Deus, como diz Salmo 37, 4 e 5, confia o teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É isso, é fé. Quando você chega nesse ponto. Então, fé em Deus não é ter fé que Deus vai te curar. Não é isso. Fé em Deus não é ter fé que Deus vai fazer um milagre. Fé em Deus é crer, confiar, entregar sua vida, sua saúde nas mãos de Deus e confiar de que Ele sabe o que Ele está fazendo e descansa nele. Descansa nele. O melhor caminho é Ele que vai traçar para a tua vida. Isso é fé. Fé é quando você se entrega para Deus, diz para Ele: minha vida está nas tuas mãos e o que o Senhor fizer, eu aceito. Isso é fé. Isso é fé, meu querido. Fé é você entregar a tua família nas mãos de Deus e acreditar de que Deus vai fazer algo na tua vida, que Deus vai mexer na tua casa. Fé é entregar tudo a Deus e acreditar que a vontade de Deus, seja ela qual for, é a melhor para a sua vida. Isso é fé. Isso é fé. Fé em Deus, não é fé na fé, ou fé na cura, ou fé na provisão. É fé nele. Nele, na direção dele. Isso é crescer na fé. Hoje eu quero desafiar você a fazer, hoje aqui, uma oração de fé diante de Deus. Antes disso, vamos ler um último texto. Convido você a ficar em pé comigo, por favor. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 6. Olha o que o texto nos diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você crê que ele é, que ele está, que ele existe, crer, ser, estar, existir, é o mesmo verbo ali. Você crê que Ele está, que Ele existe, que Ele é. Você vai falar com Deus, você sabe, Deus existe. E eu estou confiando nele aqui a minha vida. Ele vai me galardoar, Ele vai me recompensar por eu ter feito isso. Minha oração não vai voltar vazia. Ele me ouve. Mas a fé é ter a coragem de entregar isso nas mãos de Deus. A fé é ter a coragem de dizer, eu não vou desistir não. Aquela mulher insistiu até ser atendida. Eu vou entregar nas tuas mãos e vou ficar perseverando ali. Vou ficar aguardando. Eu sei que a sua resposta vai vir. Por isso eu termino dizendo para você, como no tema de hoje. Não perca o seu coração. Volte a crer em Deus. Volte a orar. E o final. Deus te ouve. Amém? Deus te ouve. E aqui nós vamos fazer então a nossa prova de fé. Aqui vai estar a nossa fé. E você vai andar no seu nível de fé. Começa andando no nível de fé que você tem. E eu te convido agora a, como diz o Salmo 37, entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele, depositar em Deus isso. Acreditar que nas mãos dele tudo vai se resolver. O que nós vamos fazer isso, hoje aqui? Quero te dar um conselho. Primeiro, por um lado, se você está passando por tribulação ou problema. Depois, para você, que não está passando por nenhum problema. Os dois. Primeiro, se você está passando por algum problema, o que te incomoda nesse momento? Coloca nas mãos de Deus hoje e descansa. Coloca nas mãos dele e, a partir de agora, só louva, adora, desenvolva comunhão com Deus, aguardando a resposta. Só isso. Só isso. Segundo, se você não está passando por problema nenhum, você fala, eu estou na melhor fase da minha vida, ótimo. Pega essa melhor fase da tua vida e confia em Deus agora. Isso é uma prova de fé. Entrega nas mãos de Deus as coisas que você mais gosta. Entrega, isso é fé. Isso é fé. Aquela pessoa que você ama, põe nas mãos de Deus. Aquela situação do teu trabalho, põe nas mãos de Deus. Ganha uma coisa nova, coloca nas mãos de Deus. Minha maior conquista nesse tempo, põe nas mãos de Deus, fala, Deus, faça o que o Senhor quiser. Tem coragem? Isso é fé. Deus não faz pegadinha com a gente, fica tranquilo. Deus não faz isso. Deus não é sádico. Deus não vai fazer nada disso. Ele só quer que você confie nele, porque é muito provável, que o maior sonho que você tenha, o maior pensamento que você tenha, o melhor que você possa imaginar para a tua vida, ainda não chegou no que Deus tem para você. Isaías fala assim, os meus pensamentos, diz o Senhor, são mais altos do que os seus. O que significa? Significa que o máximo que você consegue pensar, Deus está falando, o meu ainda é melhor. O meu é melhor. É como Deus fala, duvido que você tenha uma fé maior do que a minha. É como Deus fizesse isso com você. Tem mais. Quando nós falamos com Deus e confiamos nele, nós começamos a ter uma coisa boa para a nossa vida chamada expectativa. Gente, imagina ter recursos que não faz parte do seu salário, não faz nada, um dinheiro que você tem, você está feliz com aquele dinheiro e vai confiar num banco. E você vai falar, nossa, isso aqui vai render tanto para mim, vai ser muito bom. Pois bem, se você confia isso numa instituição bancária, humana, quer dizer, até corrupta, quanto mais o teu Pai Celestial, confia nele o que você tem, sua vida, seu coração. Não estou falando igreja, não, estou falando em Deus, entre você e Deus aqui. Confia em Deus o que você tem, põe nas mãos dele. Quer ver eu pegar você? Você que namora, você que é noivo, você tem coragem de entregar tua namorada, teu namorado nas mãos de Deus agora? Hã? Ô, pastor, levei tempo para conseguir isso daqui. Meu irmão, o que Deus quer fazer com você é tornar a tua vida o melhor possível. Ele é o nosso Pai. Ele sabe o que é melhor para nós. Deixa Deus cuidar de você. Tem coragem? É o momento de você orar agora. Eu não vou orar por você. Você vai orar do seu jeito. Sua oração pode ser igual a de Jacó ou igual a de Jesus. Não importa. Deus vai te ouvir do mesmo jeito. Faz do teu jeito. Então, no teu lugar, ninguém precisa te ouvir. Entre você e Deus agora. Feche teus olhos e confie em Deus alguma coisa. faça seus depósitos no céu agora. Senhor, recebe nossas ofertas ao Senhor. A oferta do nosso coração, da nossa mente, da nossa vontade, das nossas emoções. A oferta das nossas vidas, a oferta dos nossos bens, dos nossos amores, do nosso coração. A oferta da nossa saúde nas Tuas mãos, das nossas finanças, dos nossos amigos, tudo que temos, o que somos. Nossa vida está nas Tuas mãos, mas nós acreditamos, nós cremos, nós confiamos que Tu és o Deus que nos guarda, que vai nos levar a crescer nesse tempo e vamos experimentar os melhores anos da nossa vida, porque estamos andando no Teu caminho e na Tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino e faça a tua vontade na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui na terra, do jeito que ela é aí no céu, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor vai cuidar de nós da melhor maneira possível. Nós te pedimos, certos de quem nós estamos falando e com quem nós estamos pedindo, certo de que o Senhor tem o melhor para conosco, certos de que o Senhor é um Deus bom e misericordioso, que vai além até do que nós pedimos e dá até o que nós não merecemos. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. É o nosso Deus.